Vamos falar de uma vacina em spray nasal. É um estudo pioneiro, uma pesquisa feita, né, uma produção que se espera chegue a um excelente resultado, 100% nacional. Uma vacina desenvolvida que é um imunizante intranasal. Então a gente vai entender como é que isso funciona. Administrado diretamente, né, nas mucosas afetadas por esta doença respiratória. Vou conversar com o Dr. Jorge Calil Filho, diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR, que desenvolve a pesquisa, o INCOR, o Instituto Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então ele é coordenador da pesquisa, professor titular de Imunologia Clínica e Alergia também da Faculdade de Medicina. Tudo bem, Dr. Jorge? Bem-vindo.
É um prazer estar com você.
Muito obrigada, mais uma vez aqui atendendo a nossa solicitação. Me recordo bem, doutor Jorge, que nós conversamos ano passado, bem no início da pandemia, sobre essa busca por vacinas, não é? E a gente está exatamente neste momento, nessa corrida de vocês, cientistas, para buscar vacinas contra a Covid. Quanto caminhou este estudo até este momento, doutor Calil?
Bom, Renato, eu devo ter te dito já naquela época que nós havíamos tomado um caminho um pouco diferente do que a grande quantidade de empresas, porque as empresas fizeram uma aposta de que funcionaria ou o vírus inativado, ou seja, você cresce um vírus inativo com produto químico, ou fizeram vacinas baseadas na proteína da spike, da espícula, que a pesquisadora que me antecedeu ali estava falando sobre as mutações em que isso pode ter ocorrido. Bom, a gente está vendo aí os problemas que nós estamos enfrentando com as vacinas atuais, né? Existem vários problemas que nós não teremos tempo de discutir aqui. Mas o que nós nos propusemos desde o início é estudarmos melhor a resposta imune de defesa contra esse vírus para fazer uma vacina baseada nos alvos da resposta imune que sejam os mais eficientes. E para isso nós coletamos aí o sangue de 220 pessoas convalescentes da doença e estudamos os alvos da resposta de anticorpo e também da resposta celular, né? Digamos que tem duas formas de nós combatermos o vírus. Ou não deixando ele entrar numa célula, ou se a célula entrou na célula e infectou a célula, ele pode ser morto por uma outra célula do sistema imune, essa célula. Então, na primeira etapa você tem anticorpos neutralizantes, que impede o vírus de se ligar. Na segunda etapa você tem células citotóxicas, que matam células do próprio organismo que estejam infectadas, impedindo com que o vírus se multiplicasse. Então, para fazer isso, nós utilizamos vários recursos de bioinformática para tentar identificar quais são os melhores alvos, e nós fizemos isso, testamos isso de uma forma isolada, um grande número desses alvos. Na verdade, o vírus tem 36 diferentes proteínas, e nós estudamos 36 proteínas e tiramos dessas 36 um total de 66 fragmentos, né? Que eram pedaços dentro das proteínas. Sim. Desse nós diminuímos para 20, que são que nós pensamos que sejam essenciais. E com estes, nós estamos fabricando uma proteína híbrida, ou seja, uma proteína que tem pedaços de proteínas que estão espalhadas pelo vírus. E que para nós são os alvos perfeitos. Isto tudo, então, é identificação do antígeno, que nas outras vacinas não foi feito porque se foi direto para a proteína da spike, entendeu? E a proteína da spike, a gente sabe que se é importante para a resposta de anticorpo, ela não é muito boa para resposta celular e resposta de memória a médio e longo prazo. Então, para isso, nós definimos bem esse que a gente chama de antígeno, e nós, para fazermos a instilação nasal, nós colocamos numa nanopartícula, junto com outras substâncias que estimulam a resposta imune. E por que nós resolvemos fazer nasal?
Sim.
Primeiro, bom, não tem o problema da injeção, mas isso é de menos. A questão é que o vírus, ele infecta o nariz e depois progride pelos brônquios até chegar no pulmão. Então, se você imuniza diretamente nessa região, digamos, de choque, onde que o vírus entra, você induz uma resposta local muito forte. E nas mucosas, nós produzimos um tipo especial de anticorpo chamado IgA. E a gente sabe que a IgA é extremamente importante nas mucosas para fazer a defesa. Que é um pouco diferente quando a gente imuniza via intramuscular. Além disso, você fortalece muito as células residentes em todo esse trato respiratório e estimula bastante ali. E também, a gente sabe que estimula também o resto do organismo.
Claro.
Tá bom? Mas estimula bastante, então você fortalece ali. Então, quais são as vantagens que tem? Bom, você fortalece o órgão que, digamos, a resposta imune aonde o vírus entra, produz IgA, produz células T, CD4, CD8, você deixa a mucosa do nariz muito forte, porque essas vacinas atuais, elas, a gente não sabe, provavelmente elas não eliminam o vírus do nariz. A pessoa não fica doente, mas isso não significa que o vírus não possa circular na orofaringe, inclusive a pessoa transmitir esse vírus para outras pessoas. Além disso, essa vacina é fácil de produzir, ela é extremamente adaptável aos diferentes variantes. A gente muda algumas coisas e ela fica adaptada aos novos variantes. Uhum. Ela pode ser guardada até temperatura ambiente, é melhor temperatura de geladeira, mas ela tem uma boa resistência à temperatura ambiente. E a gente domina todos os passos de produção. Então, não tem esse problema de estar faltando isso, aquilo. A gente produz tudo e faz a vacina final. Uhum. Então, em linhas gerais, Renata, é isso que eu diria. Por que que nós seguimos por esta via?
Doutor Carlos, o senhor já adiantou, fez um excelente resumo, adiantou até algumas perguntas que eu faria, que é resistência às variantes, que é uma preocupação deste momento em relação às vacinas que já estão sendo aplicadas, não é, na população, então já tem uma vantagem. E esta resposta imunológica, que vamos tentar traduzir para quem não entende muito bem do assunto, quer dizer, ela pode oferecer uma resposta imune mais resistente e também as variantes do vírus. Quer dizer, esse é um diferencial neste momento de busca por uma vacina, porque a gente também não sabe quanto tempo dura a imunidade, quer dizer, você tomou a vacina, por quanto tempo está protegido, né, doutor Calil? Isso é uma dúvida ainda nas diferentes linhas de vacinas, né?
Isso continua sendo uma dúvida.
Uma dúvida.
Uhum. Só o tempo nos dirá, né? E agora vai ficar um pouco mais confuso, porque como os variantes podem infectar pessoas vacinadas, não porque a vacina não tenha sido eficaz para o vírus original, mas porque o variante passa por cima, nós temos que ser feito estudos muito bem feitos de acompanhamento dos indivíduos que se infectam, fazendo sequenciamento genômico e vendo se esses indivíduos vacinados eles têm mais variante ou menos variante e se os variantes eles estão circulando na população. Tem vários temas que têm que ser abordados pela vigilância epidemiológica dos vírus, que é feita por nós cientistas também, e para que a gente possa ir resolvendo essas perguntas. Mas é muito importante a gente saber, né, que esses variantes podem ser um problema. E é muito importante as pessoas entenderem que tomando a vacina não significa que eles estejam realmente imunizados. Eles estão, de certa forma, protegidos. É muito provável que a doença seja menos grave caso eles venham ter a doença, mas essa vacina não é como as outras que simplesmente dão uma proteção total que a pessoa não tenha mais a doença. E isso, Renato, temporário. Também uma outra coisa que eu devo ter te falado lá atrás.
Sim.
É que a primeira vacina que chega não é a vencedora da corrida. Quem vence essa corrida é quem chega melhor. Quem chega em melhores condições de dar uma proteção mais ampla. E foi uma coisa que a gente estudou muito. Porque eu não posso entrar em detalhe no rádio, eu precisava de um quadro negro, digamos assim, com o professor, uma lousa para explicar.
Claro.
A resposta celular, ela depende de características próprias de cada indivíduo. Então, para buscar uma resposta celular, você tem que buscar algo que seja abrangente na população, e por isso esse grande número de fragmentos que a gente escolheu.
Agora, vamos explicar também, doutor Calil, em que fase está? Então, quanto já caminhou? A gente sabe que tem que chegar até a fase 3 em humanos. Como é que vocês estão? E se é possível, claro, ainda uma resposta importante, um passo importante dessa vacina, que o senhor diz, pode ser totalmente produzida aqui, feita aqui, né? A gente não vai depender de nada que vem de fora, até o final do ano. Então, em que fase está agora?
Tá, então eu vou lhe explicar. expliquei que nós estudamos por bioinformática os fragmentos que eu precisava selecionar.
Isso.
Esses fragmentos são, nós mesmos no laboratório, nós conseguimos fazer, produzir, né? A gente sintetiza esses fragmentos que nós chamamos peptídeos. Peptídeo é um fragmento de uma proteína. Muito bem, eu estudei todas as peças que compõem a minha vacina de uma forma, digamos, separada, adicionando e tirando, fazendo o teste para ver qual é a melhor composição. Agora, para que a gente industrialize, nós temos que transformar esses fragmentos separados numa coisa só, para que dê uma linha de produção depois fácil e que seja barata e que seja fácil de obter. Nós estamos nisso. Nós estamos construindo, né, geneticamente, a composição final dessa vacina. Porque até aqui nós fizemos, como eu disse, nós testamos as partes, testamos uma quantidade enorme de animais, vimos as respostas todas, e agora temos que fazer a vacina estar numa sequência só, que ela seja produzida por uma célula como uma proteína heteróloga, a gente diz uma proteína diferente, né, mista de diversas outras, para que seja, então, fácil de produzir por biologia molecular. Industrialmente, né, claro.
Sim, sim. É muito cedo para falar, olha, dá para fazer teste em humanos ainda esse ano, do professor Calil?
Olha, nós estamos lutando muito para que a gente chegue lá. Isso seria a nossa meta, começar testes humanos esse ano. Nós estamos trabalhando duro para isso, espero que sim.
Uhum. E reforço, ela pode ser feita totalmente aqui no Brasil? Ela não depende de nada que vem de fora?
Olha, não existe nenhum lugar do mundo que você não possa comprar fora. O Brasil, de vez em quando, compra soja do exterior, né?
É.
E somos o maior produtor de soja do mundo, mas dependendo do mercado. Então, existem coisas que, e todo mundo isso, que você pode comprar algum ingrediente primário fora, mas não como agora, porque agora nós somos dependentes da vacina, né? Pessoas falam ingrediente, não é ingrediente. O que nós estamos precisando é que venha a vacina pronta da China ou a vacina pronta da Índia, para nós simplesmente colocarmos em frascos. Então, isso não é o que acontece. O que nós vamos precisar é comprar, digamos, se fosse um bolo, talvez a farinha melhor que tem é feita no Uruguai, então vou comprar aquela farinha. O ovo melhor é o que vem do Chile, nós vamos comprar esse, mas são só ingredientes básicos, né? Não é como agora que a gente está dependente do produto como um todo.
Muito bem, tá aí a luta, mas como pergunta final, aproveitando a sua experiência nessa área de imunologia, quer dizer, o que os cientistas no mundo conseguiram até o momento é muito satisfatório em relação, quer dizer, será que nós vamos conseguir conter minimamente esse número assustador ainda de casos graves, de óbitos da doença? Professor, o senhor vê aí a tal da luz no fim do túnel, a gente vai conseguir, claro que a gente está longe de lidar com esse coronavírus, a gente já viu que, né, nós vamos ter esse problema durante muito tempo, mas nós já avançamos, o mundo deu um avanço, a ciência deu um avanço importante até aqui.
Eu acho, Renata, que foi um avanço enorme que nós demos em um ano, uma doença completamente desconhecida. Normalmente esse conhecimento seria acumulado pelo menos 10 anos. Então foi muito rápido, nós já temos vacinas, essas vacinas funcionam, não são as excelentes, e isso é normal, as vacinas elas têm gerações, isso sempre ocorre, para que a gente chegue na melhor formulação, com o melhor resultado. Nós conseguimos, aprendemos muito sobre a doença, sobre a patogênese, a gente diz, da doença, aprendemos a tratar, nós sabemos que nós temos temos que isolar as pessoas que estejam doentes, né? E isso, infelizmente, a população ainda não compreendeu e continua fazendo aglomerações, mas eu vejo, sim, uma luz no fim do túnel, mas eu acho que esse 2021, nós ainda teremos essa preocupação sobre as nossas cabeças, sobre os nossos ombros. Nós vamos ter que continuar nos cuidando da mesma forma até agora, né? E quando sairmos de casa, tomarmos todas as precauções, evitar absolutamente qualquer tipo de aglomeração, não ficar muito tempo em ambiente fechado e sempre utilizando máscara. Isso é fundamental. Agora, eu vejo, sim, uma luz no fim do túnel, porque as vacinas estão aparecendo Existem também muitos estudos com novos medicamentos que facilitariam muito, né? Porque aí se a pessoa fica doente, a gente fica com tranquilidade que a pessoa não vai morrer, mas eu acho que ainda esse ano teremos muita luta pela frente. Né?
Muito bem, está a caminho, portanto, né? Essa vacina em spray nasal, esse estudo pioneiro, 100% nacional, desenvolvido no INCOR, e assim que tivermos novos resultados, vamos compartilhar aqui com o ouvinte da Rádio USP. Eu quero agradecer muito o espaço na agenda aí do Dr. Jorge Calil, não é, que está direto nesta pesquisa, horas e horas, diariamente, diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e coordenador dessa pesquisa de desenvolvimento de vacina, de mais uma vacina importante contra a Covid-19. Muito obrigado, doutor Calil.
Olha, é um prazer, Renata. Eu vou voltar assim quando tiver resultado bom.
Olha, não. Roxane, viu? Eu deixei para corrigir no finalzinho para memorizar.
Desculpe.
Não tem problema, professor doutor Calil. Roxane, muito obrigada.
Roxane, muito obrigado. Desculpe.
Obrigada, querido. Até a próxima.
Até a próxima.
Tchau, tchau.